Presente no estúdio, que eu fico imaginando, será que ele já se acostumou com o frio úmido de Porto Alegre? Bom dia, secretária.
Bom dia, Rosane. Olha, você sabe que no Rio, acho que nunca fez menos do que 11, 12 graus, né? Então, 9, 5 graus é uma experiência nova, sem dúvida nenhuma. Eu tô sempre de casaco, né? Eu sou bem frio.
Secretário, vou descrever para os nossos ouvintes. O secretário tá aqui, assim, um casaco quentinho e uma manta enrolando todo o pescoço para proteger bem da garganta.
Eu também
estou,
então.
Eu também, e a Andressa também. Só a Giane, que tá calorosa hoje, tá sem manta no pescoço.
É só hoje, eu acho, porque eu sou bem friorenta também. Compreendo, secretário. Bom, secretário, bem-vindo ao estúdio da Rádio Gaúcha. Obrigada por ter vindo até aqui para trazer informação e para trazer um pouquinho para a nossa vida real, né? A vida real dos nossos ouvintes, o que é o plano de recuperação fiscal. Ontem houve uma apresentação do governo a respeito disso. Mas o que muda na vida do cidadão, da pessoa que está nos ouvindo agora, com as medidas que são anunciadas a partir de agora, com redução de ICMS, quitação de precatórios, como é que vai ser controle de gastos, concursos, tudo isso, de maneira resumida, claro, a gente vai entrar nesses detalhes mais para frente, mas de maneira resumida, para o cidadão gaúcho, o que acontece a partir de agora?
Bem, bom dia, Andressa, bom dia mais uma vez a todos os ouvintes do Atualidade. O plano de recuperação fiscal que nós apresentamos ontem, na verdade, ele dá sequência a essa agenda de reformas que tem sido implementada nos últimos anos. Então, o grande legado que vai ficar para os cidadãos gaúchos é um regime de contas públicas ajustadas. A gente sabe que até anos atrás, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma situação de salários atrasados, alíquotas de ICMS majoradas, baixos investimentos e ainda a suspensão da dívida com a União. Então, por meio de uma agenda de reformas, foi possível equacionar essa situação. O que o regime vai definir para frente, na verdade, é uma filosofia de equilíbrio fiscal, ou seja, o Estado vai ter que observar ano a ano uma situação em que os seus gastos eles podem crescer, não há vedação absoluta, absolutamente nada, mas tem que seguir a sua trajetória de receitas. E nós definimos, né, que não haverá em nenhuma hipótese o recurso que ocorreu no passado de aumentar imposto, né? Então a gente viu no passado o que aconteceu quando o Estado tomou decisões, seja de aumento de salário ou seja de reestruturação de planos de carreira, que se descobriu depois que não cabiam dentro das receitas e teve que chegar para a sociedade e pedir um esforço de imposto. O que a gente coloca no plano é que o Estado, por meio do seu teto de gastos, que foi alterado na terça-feira pela Assembleia, vai ter que caber dentro da estrutura tributária atual. O imposto só vai poder crescer de acordo com a economia. Quando a economia crescer, a arrecadação subirá, e não por meio de alíquotas extraordinárias.
Deixa eu aproveitar o que o senhor falou, secretário, porque a gente tem ouvido muito nos últimos dias como contestação, principalmente dos pré-candidatos a governador. São 5 deles que não apoiam adesão ao regime de recuperação fiscal, dizendo que esse acordo simplesmente engessa, que o próximo governador não vai ter autonomia nenhuma, que vai ser uma junta que vai definir o que pode e o que não pode, e que o plano é secreto, que não se conhecem as cláusulas. Então, queria aproveitar a sua presença aqui no estúdio para esclarecer esse ponto. Tem alguma linha, alguma parte do plano que é secreta, tem cláusula de sigilo, não vai se poder conhecer, e os governadores ficarão mesmo engessados a esse ponto, como dizem todos esses 5 concorrentes?
Não há nada secreto no plano. Ele foi concluído, a última parte do plano foi concluída na terça-feira, porque um dos componentes do plano é exatamente a lista de leis e emendas constitucionais. Então, com a sanção do PLC 48 ontem, o plano está concluído e ele já está, inclusive, no site. Ontem nós fizemos uma apresentação para a imprensa, para o Conselho de Estado, para os deputados, e o plano ele está integralmente público. Portanto, não há nada secreto no plano. É importante dizer que, em primeiro lugar, embora o regime seja até 2030, esse plano ele é obrigatoriamente revisto no máximo a cada 2 anos. Isso está na lei federal. Portanto, no máximo a cada período de 2 anos, o Estado e o governo federal têm que repactuar o plano. E ele pode ser revisto antes, caso o Estado assim deseje. Então, caso esse plano seja homologado e ano que vem haja uma administração que queira rever o plano, quer propor outras medidas, quer refazer os cálculos, isso pode ser feito. O que é preciso é que se alcance o equilíbrio. Eu acho, Rosane, se você me permite, que o que causa amarras ao Estado é a falta de recursos, né? Às vezes eu escuto o Estado não vai poder investir. Bem, nos últimos anos, com essa total desorganização das finanças públicas, a sociedade entende que tinha os investimentos necessários? Eu creio que não. Não se pode fazer concursos. Isso é uma inverdade. Eu pergunto, nos últimos anos, com a falta de planejamento financeiro do Estado, o Estado não conseguia nem pagar salários em dia, ocorriam concursos periodicamente? As carreiras tinham chamadas permanentes? Nada disso acontecia e o Estado não estava no regime de recuperação fiscal. Portanto, parece que se quer atribuir ao regime de recuperação fiscal a causa de males que, na verdade, ocorreram muito antes do regime pela falta de planejamento financeiro. Então, não há nada secreto e nem há nada engessado. Aliás, caso, né, alguma administração entenda que não quer o regime de recuperação fiscal, pode até pedir para sair. Agora, é claro, a dívida da União vai ser cobrada na sua integralidade e a gente vai perder o plano de precatórios. Mas até essa autonomia o Estado terá. O plano pode, inclusive, ser encerrado se o Estado assim quiser. Mas aí terá que pagar a dívida.
Quem assumir o governo, aí nessa questão bem prática, assume o governo em janeiro do ano que vem, pode fazer concurso, aumentos, na prática o que vai acontecer, o senhor falou agora, pode inclusive sair desse regime. Como funciona para o próximo governador, se tiver outras ideias ou se quiser manter exatamente como está?
A única fase em que há vedações absolutas, em especial em despesas de pessoal, é essa fase que nós estamos agora, em que nós tivemos a adesão em janeiro, a adesão já foi aprovada, nós já estamos no regime, e o plano ainda não foi homologado. Exatamente nessa janela há uma vedação absoluta. Por quê? É o momento em que a gente está batendo uma fotografia. Eu preciso bater uma fotografia da situação financeira do Estado para que a gente possa projetar os próximos 10 anos. É por isso mesmo que essa janela foi desenhada para ser mais curta, né? Foi muito importante a Assembleia ter tomado finalmente uma decisão, né? Claro, com todo o debate que foi necessário, porque se a gente alonga demasiadamente essa janela entre adesão e homologação, é exatamente quando o Estado fica mais amarrado. Uma vez que o plano possa seja homologado, o Estado tem liberdade de fazer as medidas que caibam dentro das premissas financeiras. Em relação à despesa de pessoal, eu quero colocar o que é importante, qual é a premissa que o plano tem. Nós não podemos voltar à situação que tínhamos no passado da despesa de pessoal crescendo muito acima da inflação, o chamado crescimento vegetativo. Se isso acontecer de novo, é como se eu estivesse desfazendo a reforma administrativa, desfazendo a reforma previdenciária. Então, uma vez respeitado a meta do plano, que é a despesa de pessoal tem que crescer no máximo no ritmo da inflação, as medidas podem ser feitas, inclusive várias delas já são ressalvadas para os próximos anos. Nós, ao longo das dezenas de audiências, né, que tivemos na Assembleia Legislativa no passado, várias vezes surgiu, né, essa frase de que não vai poder fazer concurso, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Não, eu acho que não constrói para o debate as pessoas que ficam repetindo essas coisas que não são verdadeiras. Não está explicitamente dito na lei do regime que pode fazer. Seria até uma coisa completamente insana achar que qualquer governo, né, seja estadual, municipal, federal, vai ficar 10 anos sem fazer concurso nenhum, sem chamar professor, sem chamar segurança. Não teria cabimento isso.
Secretário, em relação ao ICMS, o que o plano traz em relação ao ICMS? Ele tem alguma determinação ou ele contempla alterações, como, por exemplo, a redução que foi determinada pela decisão do Supremo Tribunal Federal para o ICMS de energia e telecomunicações?
Nós equacionamos dentro do plano uma redução de 6,5 bilhões de reais de ICMS ao longo do regime que vai de 2022 a 2030. Então, esse ano, desde janeiro, nós tivemos a queda das alíquotas de 30% na gasolina, no álcool, na energia e também a alíquota geral para 17%. Esse efeito na arrecadação do Estado anual é de 4 bilhões de reais. Então, esse efeito ele é mantido para os próximos anos. Em nenhum momento há o recurso.
Está contemplado no plano.
Está contemplada essa redução. Em 2024, nós temos uma nova redução que o STF já determinou que energia e comunicação caem para 17. Então, em 2024, nós temos 2,1 bilhões de reais a menos de ICMS.
Para o nosso ouvinte entender, isso é automático, inclusive na conta dele.
Isso é automático, né? Isso o STF já determinou. E em 2026, nós temos o fim de um regime adicional de imposto aqui, que é o Ampara, que incide um adicional em alguns itens. Essas reduções todas somam 6,5 bilhões de reais e o regime de recuperação fiscal prevê que o Estado vai caber dentro dessas reduções. Então é importante dizer também que aqui muda na vida do cidadão. O regime é uma disciplina para garantir que essas alíquotas que caíram e as outras que ainda vão cair, elas vão cair, as pessoas vão pagar menos imposto e o Estado vai caber dentro desse cinto mais apertado.
Detalhe para nós esse Ampara, então, que vai terminar aí no dia 26.
É um pacto menor, né? São cerca de 400 milhões de reais por ano. É uma alíquota adicional que incide em itens como bebidas em geral, refrigerante, cerveja. É um regime que foi estabelecido e que vence em 2026 e que, portanto, também será extinto. A grande redução maior foi esse ano. Em 2024, nós teremos outra redução bastante grande. Por isso que a gente diz da importância do teto de gastos, da importância da disciplina fiscal. Não é para o governo e nem contra ninguém. É para garantir que a sociedade tenha uma redução de carga tributária, né? Se a gente defende aumento de gasto público, não, é perfeito. A gente só tem que dizer de onde virá o dinheiro.
Secretário, vamos falar do item precatórios, porque isso aqui interessa a milhares de ouvintes nossos que têm precatórios a receber e a gente sabe que muita gente morre sem ter conseguido receber seu precatório. De que forma o plano de recuperação fiscal vai permitir, com todo esse, há um arrocho, obviamente há um arrocho para não gastar mais que arrecada, mas tem esse compromisso de quitar os precatórios até 2029. Vocês já têm um empréstimo encaminhado, né, no Banco Mundial ou no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o senhor me corrija, para que se quite esses precatórios. Mas como é que isso vai ser feito?
Bem, como você bem mencionou, o regime de recuperação fiscal oferece a possibilidade da gente fazer um financiamento de algum passivo que a gente tenha, que nós não estejamos pagando. Como o Estado já botou salários em dia, temos fornecedores em dia, hoje a nossa grande dívida são os precatórios. Então,
eles estão em quanto exatamente?
15 bilhões de reais, né? Esse estoque de precatórios pela Constituição Federal tem que ser quitado, precatório atrasado, até 2029, né? Se nós formos fazer esse pagamento integralmente pelo Tesouro, seria um esforço financeiro gigantesco que provavelmente poderia causar atrasos em outras contas. Então, o que nós vamos fazer é utilizar o regime para contratar uma operação de crédito com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí a Constituição brasileira permite que, quando você pegar uma operação de crédito para quitar precatórios, você pode fazer as chamadas rodadas de acordo direto, em que a gente paga precatórios mais rápido, mas com um deságio, com um desconto. Isso está permitido na Constituição brasileira. Então, na verdade, esse empréstimo vai permitir com que a gente economize recursos do Tesouro, acelere o pagamento dos precatórios e eu vou ficar com uma dívida mais longa, porque ao invés de terminar o precatório, vai estar quitado em 2029, mas eu vou ter financiado uma parte com o BID, que aí são 25 anos para pagar. É uma medida muito importante, né? Eu acho que, como você disse, os precatórios são um eterno dilema, né? E é um valor que se relaciona com milhares de pessoas que muitas vezes ganharam causas judiciais há décadas e terão agora uma possibilidade de receber até 2029.
Só que o precatório não estaciona, né? São 15 bilhões hoje, mas todos os anos esse estoque vai crescendo porque outras ações judiciais vão sendo vencidas.
O que a gente tem visto nos últimos anos é que o aumento anual de novos precatórios não tem sido relevante. Nós temos tido entre 300 e 400 milhões de reais. Por exemplo, se o Estado não tivesse nunca atrasado o precatório, se ele pagasse os precatórios em dia, nós teríamos uma despesa de 300 a 400 milhões de reais para pagar os novos precatórios. O grande efeito que acontece no precatório é a correção dele, né? Até quando houve essa discussão relativa a correção da dívida, eu achei curioso porque poderia ser utilizado o exemplo do precatório, né? O precatório é corrigido pela inflação e tem juros de 6%. Então, é claro que o valor nominal de precatórios que a gente paga, na medida em que a gente demora a pagar, é muito maior do que o valor original da causa que a pessoa ganhou. Né? Se eu fosse fazer o exemplo que algumas pessoas fizeram na dívida da União com o precatório, eu teria que chegar para o precatorista e dizer, ó, você ganhou uma causa judicial 20 anos atrás, né, de R$1.000, eu vou te pagar 20 anos depois de R$1.000? Não, né? Há uma correção pela inflação e há um juros de 6%. Isso é que faz com que o estoque de precatórios cresça.
Tem um assunto que vai e vem, que é a privatização, a venda do Banrisul. Ela tem que entrar em algum momento de discussão. Qual a sua visão, como hoje o secretário da Fazenda? Porque a gente sabe que tem eleições por aí e esse tema já começa a aparecer. A gente tem no podcast, né, Rosane, o Zona Eleitoral, entrevistando os pré-candidatos, e esse tema já começa a aparecer. Qual é a sua visão sobre o Banrisul?
Eu queria pedir, Andressa, licença, só para deixar claro que, como esse tema também no passado se relacionou com o regime, né, não há absolutamente nada relacionado ao regime a venda do Banrisul ou de qualquer outra empresa ou de qualquer medida extraordinária. A única coisa nova que tem no plano, além de todas as reformas que nós já fizemos, é o plano de precatórios. Então, assim, se o Estado irá vender em algum momento o Banrisul
não
ou
está
não,
ligado a isso.
Não tem nada a ver com o regime. Não tem obrigação de fazer e nem de não fazer. Eu penso que a prioridade, né, que o Estado encaminhou nas suas privatizações foi absolutamente correta. Eu entendo que a CE, a Sulgás e agora a Corsan são empresas muito mais centrais para a economia do Estado do que o Banrisul, pelo simples fato de que elas são monopolistas, né? Elas são as únicas provedoras desses serviços nas suas regiões. E elas, claramente, do ponto de vista tanto de gestão quanto do ponto de vista financeiro, não tinham a capacidade de fazer frente aos desafios que a infraestrutura permite. Esse não é o caso do Banrisul, né? Ninguém é obrigado a abrir conta no Banrisul e é um banco que tem hoje uma excelente governança, é regulado não só pelo Banco Central, como pela CVM, porque ele já abriu capital, né? Ele abriu capital alguns anos atrás. Então, eu acho, sinceramente, que não vejo a obrigatoriedade de um banco comercial ser de controle estadual, mas eu também não creio, né, que seja prioridade absoluta. Por isso mesmo, fez todo sentido, né, o Estado encaminhar as privatizações da CE, da Corsan e da Sulgás. Acho que isso é um debate que tem que ser decidido pela sociedade por meio dos seus representantes. Eu não vejo que tenha uma centralidade em termos de impacto econômico para o Estado essa decisão. Eu respeito as duas visões.
E como é que está, em que pé está a privatização da Corsan, que foi adiada, né? Tinha perspectiva de fazê-la em fevereiro.
Nós estamos encaminhando as duas privatizações que faltam, né? Tanto a geradora, que houve um leilão, mas deu deserto, então nós estamos reprocessando, né, a documentação para fazer uma nova rodada, isso será divulgado em breve, e no caso da Corsan também, né? O processo está caminhando, a gente sabe, né, o quão desafiante é fazer uma oferta pública de ações nesse momento no país, mas como a empresa já divulgou, os trabalhos prosseguem, não há ainda uma data, um horizonte específico, mas nós acreditamos firmemente em fazer essas duas privatizações esse ano ainda.
Eu quero retomar o tema da dívida, porque houve muita discussão nos últimos dias em função da resistência de alguns setores das corporações estaduais, sindicatos de servidores, ajures, a Ordem dos Advogados do Brasil, com a tese de que a dívida do Rio Grande do Sul já foi paga, ou pelo menos a maior parte dela foi paga, e que não poderia se estar aderindo ao regime de recuperação fiscal, considerando que a dívida é isso que está no pacote. Há essa ação da OAB que ainda tramita no Supremo Tribunal Federal há muitos e muitos anos, diga-se de passagem, e ontem a OAB entregou um memorial ao ministro, ao procurador Augusto Aras, sustentando a tese de que a dívida já foi paga a partir de uma auditoria que eles encomendaram e que teria chegado a essa conclusão. Há possibilidade, secretário, no acordo, de daqui a pouco ali adiante se rever esta dívida e aí mudar toda a situação? Teria que quem reconhecer isso? O governo federal, o Supremo Tribunal Federal? E aproveito para lhe perguntar uma pergunta de ouvintes que vem frequentemente aqui, tem uma do Diego de Porto Alegre. É verdade ou mentira que a adesão proíbe o Estado de cobrar a dívida que a União tem com o Rio Grande do Sul?
Bem, vamos por partes. eu quero primeiro registrar que não há nenhuma condição específica diferenciada da dívida do Rio Grande do Sul com a União em relação à dívida de São Paulo, à dívida do Rio de Janeiro, à dívida do Paraná, à dívida da Bahia. Todas as dívidas dos estados e dos municípios com o governo federal, elas são reguladas por leis nacionais, elas são aplicadas com os mesmos indexadores, com os mesmos critérios de cálculo, desde sempre, desde a década de 90, as sucessivas renegociações. Então, quando se defende, né, um recálculo da dívida do Rio Grande do Sul, por exemplo, eliminando completamente a incidência de qualquer juros, embora esteja presente em todos os contratos, esteja presente em todas as leis, mas como se advoga uma tese de que essa dívida não tem que ter tido nunca nenhum juros, essa é uma tese que ela ou ela é acolhida pelo Congresso Nacional, e aí eu quero lembrar que a dívida com a União ela é concentrada no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mais a cidade de São Paulo. Esses quatro entes, que são os quatro maiores PIBs, detêm quase 80% da dívida com a União, né? Então, cabe a reflexão se o Congresso Nacional, que é formado, obviamente, majoritariamente por bancadas das outras regiões, irá aprovar uma lei para perdoar uma dívida desses quatro estados, que são os quatro estados mais ricos, digamos assim, de maior PIB. Então, ou isso é enfrentado no Congresso Nacional. Diga-se de passagem, Rosane, desculpe estar me alongando, mas em 2020, porque essa questão do regime ela não é nova, né? Em 2020 se passou o ano inteiro debatendo a nova regulamentação da dívida com a União, o novo regime de recuperação fiscal. Eu não vi em nenhum momento, naquele momento, um debate, uma ida ao Congresso Nacional, um pedido de emenda para dizer que a dívida estava perdoada. Esse assunto não é novo, né? Mas tudo bem. O espaço seria ou no Congresso Nacional ou no Supremo. É o Supremo ele dizer que o que estava escrito na lei que o Congresso Nacional aprovou e nos contratos é inválido. Mas eu só queria dizer o seguinte: se essa tese for acolhida, ela vai ser acolhida para o Brasil inteiro. Se a gente considerar o montante da dívida hoje e ainda os entes que já quitaram e que vão querer reembolso, essa conta pode chegar a R$1 trilhão. Então, apostar que a dívida do Rio Grande do Sul será quitada não é apostar que haverá um desconto de 74 bilhões, que é a nossa dívida. Vai ser um desconto que pode chegar a 10 vezes mais. Possibilidade disso ser acolhido, seja pelo Congresso, seja pelo Supremo, não me cabe prosperar aqui, né, dizer que sim nem que não, mas não é uma tese pequena. O regime ele não invalida de maneira nenhuma a ação da OAB, até porque a ação não é do Estado, né, não foi o Estado que entrou, então essa ação ela segue normalmente. Ela tem mais de 10 anos, realmente nunca houve nenhuma decisão de mérito, não há nenhum laudo pericial nesta ação que tenha sido homologado, né? Houve um laudo, mas ele foi impugnado e não foi acolhido pela ministra, e esse laudo não indica em nenhum momento que a dívida está quitada, né? Algumas das teses que ali estão sendo discutidas poderiam levar, nos nossos cálculos, a um desconto entre 15% e 20%
da dívida. A ideia do juro sobre juro, que é, por exemplo, uma das coisas mais criticadas nessa ação da OAB e nessa movimentação que houve nos últimos dias, patrocinada principalmente pela Juris.
Essa questão do juros sobre juros, ela se refere ao resíduo, né? Havia um teto no pagamento da parcela, quando você estourava esse teto, uma parte da parcela não era paga, né?
Só para o ouvinte entender, tinha sido limitado a 13% da receita corrente líquida. Isso. Porque se fosse pagar o que realmente era a prestação, quebrava o Estado, seria mais de 25% da receita
líquida.
Seria,
em alguns momentos, muito mais do que isso, né? Então, de qualquer maneira, Rosane, essa tese, se por acaso isso valer, eu volto a dizer, não vai valer para o Rio Grande do Sul, vai valer para o Brasil inteiro, isso de maneira nenhuma quitaria a dívida. Isso daria um desconto de, provavelmente, entre 15% e 20% no saldo. Nós ainda deveríamos algo perto de 60 bilhões. E para te responder, o contrato do plano, ele é um plano de recuperação fiscal, né? Ele tem metas fiscais. Se por acaso, ao longo do tempo, a dívida é reduzida, o estoque de dívida é reduzido, seja porque o Congresso Nacional determinou, seja porque o STF determinou, as obrigações do plano até podem ser revistas. Se a dívida for quitada, o Estado sai do regime. Mais importante do que o regime, eu sempre digo, mais importante do que o regime são as medidas do regime. Mais importante do que o regime é ter feito a reforma da Previdência, é ter feito a reforma administrativa, é ter um teto de gastos. Isso é mais importante do que o regime em si. Então, se a dívida com a União algum dia for recalculada ou for reduzida, torcemos para que isso aconteça, isso não irá colidir em nada com o regime. Se transformar numa prestação que o Estado entende que já pode pagar, ele pode até abrir mão do regime. Eu só torço para que ele não abra mão da disciplina que o regime traz, porque essa disciplina é para a sociedade, é uma conquista da sociedade. Eu volto a dizer, é com essa disciplina que a gente vai reduzir as chances e o discurso de quem no futuro quiser aumentar imposto de novo.
Secretário, falando sobre os combustíveis, tem uma perspectiva de que o congelamento do ICMS para os combustíveis continue, né? Ele vai até agora final de junho, tem perspectiva disso? Vocês já estão discutindo isso entre os secretários da Fazenda? E como está a aplicação daquelas determinações do que foi aprovado no Congresso em relação à cobrança do imposto, do tributo dos combustíveis?
Bom, a cobrança ela já foi regulamentada no caso do diesel, mas ainda não está em vigor, né? Então a ideia é que a partir de 1º de julho o imposto passasse, no caso do diesel, a ser um valor fixo por litro, né? Na prática, o que nós temos hoje, desde novembro, é que o ICMS está congelado, tanto no diesel, quanto na gasolina, quanto nos demais combustíveis. Esse debate no Confaz ainda não foi decidido, não foi exatamente discutido, mas eu creio que é provável que o congelamento persista nos outros combustíveis e no caso do diesel, a ideia é fazer valer a nova sistemática. Na semana passada houve uma medida, né, do STF, do ministro André Mendonça, referente a essa nova sistemática do diesel. Os estados estão recorrendo, até porque nós entendemos que pode ter havido alguma informação equivocada ao ministro, né, porque a prevalecer a decisão dele, na verdade, o imposto aumentaria em todo o país, né? Ao se revogar uma parte do convênio, a gente está revogando exatamente a parte que reduz o preço do diesel, né? Então, o Confaz, junto com o Colégio dos Procuradores, pretende apresentar um recurso e esclarecer que, na verdade, o convênio, da forma como foi feito, ele baixa o imposto, né? Só para dar uma ideia, no caso do diesel, nós temos uma alíquota de 12% aqui no Rio Grande do Sul, é a alíquota mais baixa do país. Como esses 12% estão aplicados sobre o preço de novembro, e o preço na bomba aumentou muito desde novembro, né? Na verdade, é como se nós estivéssemos praticando 9%. Isso só demonstra como o ICMS não tem nada a ver com o aumento dos combustíveis. Enquanto a gente prosseguir, né, fazendo o diagnóstico errado de uma doença, o remédio vai ser errado também. E o preço vai continuar subindo. Isso demonstra, é o que a gente tem desde novembro. Aqui no Rio Grande do Sul, além de congelar o preço, a gente baixou a alíquota. E os preços não baixaram, né? Então, enquanto se seguir tentando culpar o ICMS, é um tempo que a gente está perdendo e o contribuinte continua pagando mais caro.
Secretário, para a gente encerrar, não tem a ver com o regime de recuperação fiscal, só ficou a dúvida sobre se o Estado tiver alguma coisa para cobrar da União, ele pode cobrar da União, isso não está no regime.
Não tem absolutamente nada a ver com isso. A única questão do regime é a dívida com a União. Se o Estado ajuizar uma ação, eu não reconheço essa dívida, isso conflita com o regime. Qualquer outra causa, qualquer outra, digamos assim, disputa entre o Estado e a União, não tem conflito nenhum com o regime, ele é exclusivamente da dívida com a União.
O nosso tempo está super esgotado, mas os ouvintes querem saber o pagamento dos 6% agora que já foi sancionada a lei, quando entra na conta.
A gente vai rodar uma folha suplementar no dia 1º de junho com todos os pagamentos retroativos. Então a folha do dia 31 ela vai ser igual à de abril ainda, né? A gente já estava rodando, não terá o aumento. Mas no dia seguinte nós vamos fazer os retroativos de janeiro a maio, né? 6% abril e maio, aproximadamente, e 1% janeiro, fevereiro e março. Então todas essas diferenças retroativas desde o início do ano serão um pagamento separado no dia 1º de junho, o dia seguinte a folha normal.
Nós lhe agradecemos, secretário Marco Aurélio Cardoso, por ter vindo até o estúdio conversar com a gente, tirar as dúvidas também, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Andressa, Giane, Rosane, mais uma vez abraço e uma boa quinta-feira aos ouvintes.